Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12, parte 3. Estadirei fui eu em lhe pedir que me viesse ver. Só tive grosserias da sua parte. Para você eu sou uma idiota que se finge de poeta, uma sem vergonha que se oferece. Mas pensa que eu não sei, porque você me trata mal. Felipe, para evitar qualquer alusão no da Teresa, disse rápido adeus a Laura. Antes que desaparecesse, ainda ouviu como um latido. Canalha, fica-te com a tua escuridão. Bom. Depois da noite miserável como jamais passara, espirrava Felipe, no dia seguinte, Teresa, no Cosme Velho, para o passeio das manhãs domingueiras. Ela não tardou no seu automóvel, que subia a rua alegremente reluzindo os metas ao sol e cortando as sombras das árvores. Os sentidos sempre aguios de Teresa Vugiosa perceberam uma balança em Felipe. Ele tomou o automóvel ao lado de Teresa. Ela mal podia manobrar. No meio dos arrancos da machina, interrogava ansiosa brusca. Fatazini Matico, aconteceu alguma coisa contra nós, responde. Não temo nada, morrer pelo nosso amor é uma gloria. Estas palavras, resolutas e exaltadas, a mais a fé afligiam Felipe. A paixão de Teresa afirmava-se soberana e vivaz. E foi a este puro e real sentimento que ele ofendera. Felipe assegurou que nada lhes acontecera para aumentar a angustia em que se debatiam. Era unicamente esta mesma angustia que lhe causava a tristeza em que às vezes ela o surpreendia. Teresa não ficou tranquila e em todo o caminho voltava insistente a reclamar mais alegria, mais vivacidade, mais clareza de Felipe. Não olhavam que ouvindo o Nenê escuro voltavam ou ouviam, até que machinalmente chegaram à Queen da Boa Vista. Depois de algumas voltas, Teresa estacou o carro diante do tanque dos nenufares. 228 a viagem maravilhosa, a quietude da água, a sonolência das plantas, que surgiam do fundo para espiar o sol e expandir flores, as densas sombras, que baixavam suavemente das velhas árvores maternais, impuseram-lhe silêncio. Pisaram o gramado escuro com cautela e foram, subjugados de respeito por aquele repouso, sentar-se em um bangão. Não podiam falar, mas bem conchegados impregnavam-se dos fluidos dos desejos e acariciavam-se com beijos nas mãos, nos olhos, nas bocas. Suspiravam, arfavam, ardiam, sorriam transfigurados. Teresa começou a sentir em abandono de Felipe uma angústia oculta, uma tristeza diferente da sua tristeza. Havia uma brecha na unidade, que os fundia e por aí se escapava o estranho desespero de Felipe. Foi com profunda meiguice e dolorosa curiosidade que ela voltou a interrogá-lo. Felipe preferia que Teresa não lhe falasse. Era penoso responder-lhe, era impossível mentir-lhe. Teresa exercia sobre ele a fascinação da verdade. Ficou silencioso. Apenas em um riso triste morria a confissão, sem força de exprimir-se clara e leal. Teresa insistia, já persuadida de que na realidade havia alguma coisa de grave que Felipe não ousava dizer-lhe. E como nada de preciso obtinha, entrou a entristecer. Foi então que Felipe me não teve mais ânimo para esconder a sua atribulação. A dor em que entrara Teresa aumentava a sua tortura. Ele não podia vê-la triste sem sucumbir de agonia. Veio-lhe a coragem de falar e ele tomou-lhe a mão com mais exasperado aperto e falou. Ah, minha ranta adorada, entre nós não deve haver mistérios e silêncios. Não duvides do meu amor imenso, imortal. Teresa, que estava prostrada, ergurgou o corpo e fitou inquieta o amante. Felipe continuou. Tu sabes o que é o meu amor, o nosso amor. Nada o pode atingir. Ele plana sobre todas as coisas. A viagem maravilhosa 229 nada pode macular, e a sublime a com a sua pureza incomparável. Teresa arfava, os seus olhos estatísticos cresciam para tragar Felipe. Eu prosseguia. Devo dizer-te tudo, tudo o que se passa comigo. A minha vida te pertence, é o dom da minha paixão. Teresa sacudiu a mão de Felipe, que estava na sua mão e ordenou o vibrante. Quero saber tudo. Fala. Meu amor. Em que fala? Eu adivinhava. Felipe desequilibrou-se com a voz imperiosa e melancólica de Teresa. Veio-lhe uma onda de orgulho que lhe impôs dominar-se e dominar. Ninguém o comandava sem sofrer. Nada grave. Sossega. Ontem à tarde estive em casa de Laura Moraes. Disse resoluto, forçando o sorriso. Teresa soltou-lhe a mão e deu um salto, pondo-se em pé. Miserável! Os seus olhos vidrados, magros, negro, fulminavam os olhos de Felipe, que se abateram. O rosto ficou com gesto e toda a pelitrigueira encheu-se de sangue roxo. O corpo reteso moveu-se no impulso da repulsa, Um calor descomunal coimava e acelerava os seus gestos de desespero. Teresa caminhava sob os arvores sem parar e sem destino. Felipe a seguia, murmurando nervosamente o seu amor, procurando retê-lo-a. Teresa repelia as mãos que a tocavam, mas queria que elas não a largassem e a amparassem no abismo em que se sentia despejada. Marchava violenta, alucinada, num redemoinho de visões aterradoras. Felipe revoltou-se com o delírio de ter agarrando o voa forte a farar.
Tu és louca, desde tolice.
Sou teu. Gloriosamente teu. Não fiz nada de mal e eu te juro que foi uma lição que recebi e dessa estúpida visita saí com ódio e nojo. Teresa não replicou. Lutava por se desembaraçar da 230 viagem maravilhosa mão firme, que a retinha inconsciente se ia entregando ao dominador. Felipe a foi levando para um banco. Sentou-a, agarrando-o ao peito, e Teresa desatou a chorar. Felipe a consolava, beijava, animava. Defendeu-se e explicou-se. Pouco a pouco, a sua energia foi amolecendo e sentindo esta fraqueza, Teresa explodiu, alucinada pelo ódio, e falou exasperada.
Ah! Tu pensas que não sou capaz de te fazer mal. Estás muito enganado. Agora mudarei de vida e irei a toda parte. Festas, bailes, jantares, não tem mal nenhum. Não é assim.
E quero ir à casa dessa Laura que tu tanto admiras. Também sou artista, sou a tua companheira, a tua discípula. Vou interessar-me pela arte, receberei artistas, poetas, todos os teus amigos.
Oh!
Não tem mal nenhum, Felipe sorria raivoso. Atitude de vingança, de desforra, que Teresa prometia tomar, o irritava e o seu impeto era batel reduziu-a. Mas ela riu irônica e esta alegria de ter feito mal, iluminou-lhe os olhos, apagou no rosto marcas violentas da cólera, a beleza espraiou-se luminosa e Felipe, fascinado, mordeu-lhe a boca num beijo longo e nefável. Da instantânea volu que a arrebatou, Teresa saiu quebrada, vencida e triste. Pegou molemente a mão de Felipe, contemplou seus olhos e se suspirou fundamente. Felipe, sofro muito contigo. Pela arte, pela tua vaidade, tu me abandonas. Foi-se para sempre a minha alegria. Tu não me podes dar a paz, a inquebrantável harmonia no amor. Eu devia ser indiferente e abandonar-te ao teu entusiasmo desenfreado. Não posso e faço mal. Eu esperava que deixasses tudo para não me abandonares. Não renunciaste à tua ação nesses desgraçados movimentos artístico e político. Tu imaginas que nisto está a tua glória. Inconsciente. Que pena tenho de ti, meu louco adorado. Um dia entrarás na consciência e será tarde. O mal está feito. Foi-se a nossa alegria. A viagem maravilhosa 231 Felipe ficou atordoado com este queixume em que, na exageração, se sentia a aspereza da verdade. Deu razão à amante e julgou inútil no prosseguir na sua defesa. Beijava-lhe as mãos contrito, humilhado. Teresa piedou-se. Beijou-o na testa, que estava gelada. Não podiam sair do silêncio. O sol abrasou-os. Teresa olhou o relógio e levantou-se. Felipe seguiu-a. Entraram no automóvel e voltaram para a cidade. Sempre calados, os pensamentos sumados deformavam-se em uma celeridade assombrosa, sem o peso das palavras para os fichar e modelar. No Largo da Glória, Teresa parou o carro e, em silêncio, sufocando um suspiro, entregou a boca a Felipe. Ele, são parou e esperou que o automóvel desaparecesse. A casa apareceu Teresa o espaço maldito a que ela voltava, depois de o ter perdido e esquecido. Naquela hora de angústia que acabara de viver, transpusera-se para um mundo ainda desconhecido, em que a sua unidade com Felipe era infrangível e ininterrupta. No desvario do ciúme, a paixão impunha a solução de tudo abandonar para não perder o amante. A imaginação realizava o paraíso desejado. A vó à casa foi o desencantamento. Ali encontrou tudo a que tinha renunciado, o quadro cotidiano, mori, as palmeiras, o marido, a filha, a negra. Tudo longínquo do espectral. Teresa não percebia se era ela, a sua pessoa real, que estava entre fantasmas, ou se era o seu fantasma, que surgia naquele mundo real. Exaustas, sem forças para coordenar os pensamentos, sem ímpeto de revolta, esmagada, triturada, Teresa não disse uma palavra a ninguém. Agia como ambula, repetindo marginalmente os movimentos habituais. Almoçou sozinha, como se acostumara depois da ruptura com Radagasil. Ele saíra sem lhe falar de frac, de chapéu cinzento, binóculo a tira-colo, luvas amarelas. Os Sportsmania às corridas, suando esbaforido, dentro do automóvel fechado, com medo do 230 e dois a viagem maravilhosa vento.
Teresa veio ao seu mirante, onde foi impregnada da brisa, do canto das cigarras, dos aromas e da sonolência, que o calor filtrava magneticamente sobre o universo. Agora, naquele recanto, onde cismara as suas tristezas, os seus desesperos antigos, em que se exaltara na alegria nua do amor supremo e naissava a sua dor. Felipe lhe faltara, arrastado pela ansiedade, intrínseca à sua natureza de criador. Por mais que o amor o absorvesse, restava-lhe sempre a força que necessita de expansão e domínio. Era esta atividade que Teresa percebia como a tremerosa adversaria da sua beatitude. E na sua meditação, Teresa reconheceu-se culpada do mal que sofrera. A ternura da amante absolvia a culpa do adorado. Era ela que estava em falta com o seu grande amor. Continuavam naquela posição, expostos a tantos peritristezas, pela sua covardia. Não tivera ânimo de renunciar à filha e mantinha-se na situação equívoca de esperar do acaso a solução, que não viria nunca. O receio de perder a intensidade da paixão de Felipe. O pavor de o ver novo arrastado às seduções da política e da literatura, o assalto, que sempre lhe fariam outras mulheres, deu-lhe a resolução firme e absoluta de livrar-se de tudo o que aprendia e viver com Felipe exclusivamente. Ela iria para ele, purificada de todas as torpezas. Entrariam gloriosos no paraíso do amor imortal. Teresa assim resolvia e saía da prostração para abrir uma aventurança de uma alegria transcendente em que toda ela se transfigurava. Vagamente, os seus olhos viam Lili, que corria na sua direção. Teresa não acolhe a filha e continua na sua cisma. A menina insiste e a mãe a repele, como uma coisa aborrecida, a causa de todo o seu martírio. Lili, espantada, entristece. A negra que espreitava corre para buscá-la. Segura a menina acabrunhada, e quando se afastou de Teresa foi se esperando para a criança a sua satisfação. A viagem maravilhosa 233,